Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tirem as crianças da sala.
Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos a mais um Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Mafioso russo, Trotsky da Telerge, ou apenas mais uma lei gringa para chamar de nossa? No Rasta News de hoje, falaremos sobre esta lei que carrega o nome de um morto, mas que segue viva e agora empolga os cidadãos de Banânia. A Lei Magnitsky. A lei recebe o nome de Sergei Magnitsky, um advogado tributário contratado pelo fundo de investimentos da Hermitage Capital Management, administrado por ninguém menos que Bill Browder, um investidor americano-britânico que atuava na Rússia. Bill Browder, neto de comunista, criado em Wall Street e convertido à fé ortodoxa do lucro pós-soviético, meteu o pé na Rússia nos anos 90, achando que ia surfar no tsunami do fim do comunismo. E, de fato, surfou. Virou um dos maiores investidores estrangeiros no país. Só que um belo dia, ele olhou em volta e pensou: peraí, tem uma coisa errada aqui, parece que tá todo mundo roubando. Então, parabéns, né, seu Browder? O senhor descobriu a Rússia. E ao invés de fazer o que todo investidor sensato faria, ou seja, e embora calado com o que deu para ele salvar, ele decidiu denunciar a corrupção do próprio sistema que o deixou rico. Resultado, a polícia e a Receita russas devolveram o favor. Roubaram 230 milhões de dólares em impostos pagos por ele, usando documentos falsos. E aí entra esta figura trágica, Sergei Magnitsky, advogado, contador, mártir e aparentemente o único russo que achou que dava para confiar na justiça do país. Em 2007, Magnitsky revelou um esquema de fraude fiscal de 230 milhões de dólares, no qual autoridades russas teriam se apropriado ilegalmente de empresas da Hermitage e usado documentos falsificados para desviar impostos pagos pela firma. Após a denúncia, Magnitsky foi preso pelas mesmas autoridades que ele havia denunciado e ficou quase um ano na prisão sem julgamento, meu amigo. Foi submetido a condições desumanas, tortura psicológica, tortura física e morreu ali em 2009, aos 37 anos, após não receber um tratamento médico para pancreatite. É isso aí, o cara apontou o dedo para os corruptos e acabou encontrando 8 cacetetes e, para passar a dor, tomou Doril. Morreu aos 37. A causa oficial, uma parada cardíaca causada por essa pancreatite. Ou seja, pararam o coração do rapaz porque ele amou de menos. O escândalo foi tão grotesco, tão caricato, que até o Congresso dos Estados Unidos, que normalmente ignora tudo que não envolva petróleo, Israel ou o lobby farmacêutico, resolveram agir. Em 2012, surge então a Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act, também conhecida como: se você matar um denunciante, o seu iate em Miami vai virar brinquedo de ONG. É a taxa do eu sei.
Quem quer rir tem que fazer rir.
A lei é uma espécie de dispositivo anti-bigodagem. Se tem uma coisa que os Estados Unidos aprenderam, ou pelo menos deveriam ter aprendido, é que sanções a países governados por tiranos punem pessoas que não têm nada a ver com o problema e muitas vezes terminam por aumentar o poder que os tiranos têm sobre essas pessoas. Eles vão lá e se aproveitam das dificuldades impostas para apertar a mão mais ainda. É só ver Cuba, o governo caga na cabeça do cidadão, mas é por quê? Porque ele sofre com o embargo americano, né? Em vez disso, a lei busca então responsabilizar indivíduos concretos. O texto original era direto, né? Sanções contra oficiais russos envolvidos na morte do Magnitsky ou em outras violações graves de direitos humanos. A punição, um banho de bloqueio financeiro, proibição de entrada nos Estados Unidos e aquele carimbo diplomático de persona non grata. Só que os americanos são bons de marketing e melhores ainda de jurisprudência criativa. E foi aí que a parada cresceu. A lógica do tio Sam virou: bom, se esse pau serve para bater em russo, ele serve para bater em chinês, venezuelano, saudita e de repente até aquele primo teu que dá palestra motivacional de prosperidade e lava dinheiro em Dubai. A lei Magnitsky virou uma espécie de Batman jurídico, com permissão para bater em bandido em qualquer canto do planeta, desde de que ele dependa dos Estados Unidos de alguma forma. O que raramente não é o caso, né? Afinal, todos querem aquele dólar. Give me that dollar. Pois bem, o que começou como um puxão de orelha em meia dúzia de oligarcas russos, com mais conta nas Ilhas Virgens do que livro na estante, virou um arsenal jurídico global. Em 2016, os Estados Unidos disseram:
isso é brincadeira, tá boa demais para ficar só na Rússia.
E criaram o Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, que é um nome que só não é maior do que o ego dos burocratas que o escreveram, né? Se a versão original era um míssil teleguiado apontado para o Kremlin, a versão global virou uma metralhadora moral em nome dos direitos humanos. Um presente de fim de ano, aprovado em 23 de dezembro. Tipo uma ceia legislativa recheada ali de sanções e diplomacia de punho cerrado. A nova versão dizia basicamente o seguinte: você aí, ó, ditador africano que tortura jornalista. Você, príncipe do Oriente Médio que esquarteja colunista em embaixada. Você aí, general latino de algum narco-estado que faz sumir adversário político. Achou que ia tomar vinhozinho na Califórnia? Investir seu roubo em fundo imobiliário em Miami? Achou errado, otário. Sanções individuais, congelamento de bens, bloqueio de transações, proibição de entrada nos Estados Unidos, ou seja, uma espécie de excomunhão financeira moderna, né? O sujeito pode continuar mandando no próprio país, mas ele não pisa mais nem no Starbucks do aeroporto de Atlanta. E vai ter que guardar dinheiro em real ou Bitcoin. O que a galera geralmente ignora é que essa lei veio com data de validade, uma cláusula de expiração de 6 anos, conhecida nos corredores do Capitólio como Sunset Clause, a cláusula do pôr do sol. O combinado era, em 23 de dezembro de 2022, o poder do presidente dos Estados Unidos de impor novas sanções com base na lei seria desligado. Fim da história? É claro que não. Veio então uma nova caneta, a reautorização de 2021. Quando a Global Magnitsky parecia que ia tirar férias, o Congresso americano puxou a cadeira de volta para a mesa. Se tem uma coisa que os Estados Unidos não perdem é a oportunidade de manter uma ferramenta de punição global sempre à mão, né? Especialmente quando essa ferramenta permite congelar dinheiro, revogar visto e, de quebra, né, rolar aquela postura de defensor dos direitos humanos. Tudo isso sem nem precisar invadir lugar nenhum. Por ora. Em 2021, veio a reautorização. E não foi exatamente uma nova lei, né? Ela foi uma adaptação embutida na National Defense Authorization Act, que é NDAA, uma espécie de boletim escolar da máquina de guerra americana, né? Todo ano é aprovado um caminhão de anexo sobre tudo quanto é tema que os congressistas querem emplacar, né? E ali, discretamente, estava a atualização, a seção 7031C da NDAA de 2021 e a ordem executiva 13.818, que vieram para reforçar e ampliar o escopo da Global Magnitsky. A intenção era clara: tirar a lei da condição de temporária e institucionalizar a sua lógica. Na prática, isso significou 4 coisas, né? Abertura do escopo global e permanência. Não é mais só a Rússia, não é só mais o caso Magnitsky. Agora, qualquer autoridade pública de qualquer país envolvida em corrupção significativa ou em violações graves de direitos humanos pode entrar na dança das sanções. Sanções sem necessidade de emergência nacional. O presidente não precisa mais nem declarar um estado de emergência internacional para ativar a lei. Basta que ele tenha provas razoáveis de que o cidadão em questão andou fazendo coisa feia. Houve também a simplificação da inclusão em listas, né? A nova base legal permite ao Departamento do Estado e ao Tesouro que tenham mais agilidade no processo, sem depender de grandes rituais diplomáticos, né? Ou essas liturgias de gabinete. A Magnitsky também se integrou com a própria política externa dos Estados Unidos, né? A lei deixou de ser apenas um ato simbólico e passou a ser um instrumento regular de diplomacia, inclusive inspirando outros países a fazer a sua própria versão. Ela fica ali como se fosse um braço invisível do Departamento de Estado, pronto para dar ali um tapa firme, um tapa seco em quem sair da linha.
Um tapa na gostosa.
Mas quando a prática gera a lei do particular vai pro geral, assim como muitas vezes a prática leva a lei de particular vai para geral, e esse geral vira uma doutrina, assim aconteceu com a Global Magnitsky. Ela virou uma doutrina que diz: quer fazer parte do mercado global? Tudo bem. Mas saiba que o seu nome está sendo vigiado. Se pintar ali no sistema com carimbo de tirano, torturador ou ladrão, o dólar vai sumir da sua vida, assim como a moralidade em campanha eleitoral, né? Essa reautorização deu um novo fôlego ao instrumento jurídico que, nas entrelinhas, cria um tribunal moral americano paralelo, cujas sentenças são financeiras, diplomáticas e irrevogáveis no curto prazo. E é nesse cenário que a história da Lei Magnitsky começa a ganhar novos protagonistas. E o olhar do tio Sam começa a se voltar Para Banânia, quando se fala em lei magnética no Brasil, logo vem duas reações simultâneas. O cidadão comum coça a cabeça e pergunta se há alguma lei sobre fertilizante russo, e o político esperto finge que não ouviu, mas começa a transferir o jatinho para o nome do parente. Mas a verdade é uma só, né, meu irmão? A lei magnética pode sim ser usada contra autoridades brasileiras, desde que cumpram os requisitos já previstos. Corrupção grave ou violação grosseira de direitos humanos com impacto documentado e algum grau de interconexão com o sistema financeiro ou diplomático dos Estados Unidos. E é aí que entra a parte espinhosa, né? A conversa começou a esquentar nos bastidores quando certas autoridades das quais a gente não pode reclamar, que têm confundido toga com trono e despacho judicial com decreto régio, passam a ser observadas por setores da política internacional como propensas ao abuso de poder. Antes de tudo, vamos esclarecer que a lei magnética não depende de condenação judicial local, certo? Não exige trânsito em julgado, CPI, muito menos confissão. O que ela exige é evidência crível de abuso estatal com consequências para direitos fundamentais. Será que tem? Não me lembro de uma época do Brasil que não teve. Ou seja, se um agente do Estado manda prender um opositor político sem base legal clara, se ele bloqueia conta de dissidente sem contraditório, ou se ele interfere no processo eleitoral com a leveza de um elefante numa loja de cristal, ele entra no radar. E se esse agente eventualmente tem conta no exterior, propriedade em Miami, filho estudando em Boston ou visto de entrada em Nova York, ele está potencialmente na alça de mira da aplicação da Global Magnitsky. Agora sim, perguntar não ofende, né? Será que bloquear a conta de velhinha do Zap e mandar prender deputado de iPhone 13 é o novo critério de defesa da democracia? A aplicação da lei a casos como o brasileiro ainda é objeto de debate interno nos Estados Unidos. Mas já existem petições sendo elaboradas por cidadãos, ONGs e até representantes políticos solicitando ao Departamento de Estado a inclusão de autoridades brasileiras na lista de sancionados. Por enquanto, não há nomes formalmente divulgados, mas o burburinho está armado. O que a gente sabe é que há um crescente desconforto na comunidade jurídica internacional sobre os rumos da suprema engenhoca jurídica de Banânia. As ações do Olimpo de Brasília têm sido monitoradas por organizações de direitos civis, tanto nos Estados Unidos como na Europa. E a jurisprudência da Global Magnitsky, como já vimos, ela é bem flexível, bem criativa e persistente. E aqui, como todo bom episódio do Rasta News, deixamos vocês com uma última reflexão. Se a caneta dourada que paira sobre a Constituição desenha até caricatura de si mesma, será que o tio Sam vai carimbar o seu passaporte com um bigode? E falando em bigode, é hora do nosso troféu bigodagem. E nosso troféu bigodagem de hoje vai para ele, que não é presidente, não é ditador declarado, não tem faixa no peito, mas comanda como quem carrega a chave da masmorra e o controle remoto da televisão estatal. É ele mesmo, Diosdado Cabello. Olha esse bigode aqui, hein, companheiros, né? Mais bolivariano que o próprio Bolívar em carne e mito. Cabello é uma dessas figuras que não precisam estar no centro do palco para controlar o roteiro. Ele já foi quase tudo, né? Foi presidente da Assembleia, foi militar, burocrata, apresentador, inquisidor e, mais recentemente, nome preferido dos cartazes de protesto. Seu programa de TV, Con el Mazo Dando, é uma espécie de reality show de ameaças, né? Uma mistura de fantástico com Inquisição Popular, onde ele desfila listas de inimigos internos como quem lê a agenda da semana. E por que é que ele está recebendo aqui o nosso troféu? Porque em 2018, os Estados Unidos, que tem muitos defeitos, mas não o de faltar com sanção, incluíram Cabello na lista da Lei Magnitsky. A acusação não veio leve, né? Corrupção sistemática, vínculos com narcotráfico, desvio de fundos públicos, lavagem de dinheiro e perseguição a opositores. Um combo completo, né? Se fosse figurinha da Copa, ele estava ali na categoria lenda dourada do autoritarismo tropical. A lenda diz que a sua fortuna está espalhada entre contas fantasmas e empresas de fachada em paraísos fiscais. Mas Diosdado não se intimida, muito pelo contrário, ele declarou que as sanções eram uma honra, uma espécie de certificado internacional de fidelidade à causa revolucionária. O maluco consegue transformar a acusação de gangsterismo político em distintivo de virtude socialista, né? Aqui é a mesma coisa, né? O seu estilo é mais militar que populista, mais opaco e carismático. Ele representa aquele chavismo não como promessa de justiça social, mas como um mecanismo de contenção total. Um chavismo de quartel e gabinete, né? Onde a liberdade entra só com o crachazinho do partido. Se Maduro é o rosto do regime, Diosdado é o chicote. Dá pra dizer que ele é o sonho molhado de qualquer tirania, né? Manda sem precisar mandar, decide sem assumir e reprime com a calma de quem já tem todos os dossiês prontos, né? Tipo, a gente prende, tortura, desaparece com o cara, depois a gente diz o que é que ele fez. Seu bigode, espesso e imóvel, é a metáfora perfeita de sua influência. Discreto, mas onipresente. Como um espião na sala ou um microfone ligado no confessionário. Pela sutileza ameaçadora, pela engenharia do medo, pela capacidade de sobreviver politicamente a todos os escândalos que protagonizou e ainda sair deles promovido, Deusdado Cabello leva com justiça aqui o troféu Magnitsky de bigodagem. Rasta, 10 mil religiões no mundo, qual está certa? A de Cristo. Rasta, implementar o socialismo é tipo violar a segunda lei da termodinâmica na economia? Não só na economia, como na realidade inteira, né? Rasta, quando disseram que tiraram milhões da pobreza, eu pensava que era gente e não dinheiro. Mas é justo pensar isso, né? Porque da pobreza a gente sabe que eles não tiraram milhões, mas bilhões, né?